Irmãos, eu quero convidá-los a, nesta noite, abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas, no capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 10, logo depois nós vamos ler juntos apenas o verso 8, tá bom? Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos ler todos juntos agora o verso 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós bendizemos o teu nome e te agradecemos pelo imenso privilégio que o Senhor nos concede de tomarmos a tua palavra em nossas mãos, de podermos lê-la, e também, ó Deus, de podermos ouvir a sua exposição. Nós pedimos que tu ajas nas palavras do pregador, para que elas sejam acompanhadas pela eficácia do teu Santo Espírito, para que elas sejam acompanhadas pelo teu poder, e que tu também, ó Deus, ajas na vida daqueles que estão presentes aqui e que receberão a tua palavra nesta noite. Que o Senhor também, ó Deus, trabalhe nos seus corações, para que entendam a tua vontade revelada, para que saibam como viver para o Senhor, para que saibam como devotar as suas vidas a ti e jamais te abandonarem, ó Deus, por qualquer coisa, por aquilo que não terá nunca a capacidade de satisfazer as suas almas. É no nome de Jesus que te oramos, é no nome de Jesus que nós te bendizemos hoje e sempre. Amém. Irmãos, hoje o nosso estudo do livro do profeta Jonas, nós podemos retomá-lo. E na última vez que nós estudamos esse livro, nós consideramos o versículo 7 do capítulo 2. Eu peço que vocês olhem para o verso 7, que ele vai dizer o seguinte: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Naquela ocasião, irmãos, nós vimos que Jonas, ele está falando daquele exato momento em que as suas forças, o seu fôlego, o seu oxigênio já estava se esvaindo completamente. Quando ele começa o verso 7 dizendo: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ele está dizendo algo como: quando eu senti que eu estava morrendo. Quando eu senti que estava morrendo, eu me desesperei. Então, o oxigênio do profeta já havia praticamente se esgotado e o desespero começou a invadir o seu coração. Nesse momento, de acordo com Jonas, há como que um estalo no seu coração e na sua mente. Ele diz: eu me lembrei do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando eu já me abeirava da morte, quando eu já me aproximava da morte, eu me lembrei do Senhor. Então houve um estalo na mente e no coração do profeta que inevitavelmente o levou agora a clamar ao Senhor, como ele mesmo vai declarar aí no final do verso 7. Veja que no final do verso 7 ele diz: e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele clama ao Senhor trazendo à sua mente os grandes feitos, os feitos do Senhor no passado. Ele traz para o seu presente aquilo que Deus realizou anteriormente. E nós vimos, meus irmãos, que essa lembrança do Senhor, essa lembrança dos atos do Senhor no passado, essa lembrança é o remédio para uma vida que está se esvaindo. É o remédio que um espírito que está desfalecendo precisa. Nós aprendemos naquela ocasião que nós também precisamos trazer à nossa memória o nome do Senhor. Veja que Jonas declara que ele se lembrou especificamente do nome pactual do Senhor. Eu me lembrei de Yahvé, eu me lembrei de Jeová. Há muito significado, irmãos, no nome do Senhor. Há um significado precioso no nome Yahvé. Esse nome, todas as vezes que ele é usado no Antigo Testamento, ele vai nos falar a respeito do amor firme, do amor imutável do Senhor pelo seu povo e por cada um de nós. Esse nome, ele fala de como Deus fez uma aliança graciosa conosco. Esse nome, ele nos mostra até onde o Senhor está disposto a ir a fim de salvar, a fim de resgatar um pecador rebelde, como ele fez com Jonas. No verso 6, Jonas diz que ele já havia praticamente topado com o fundo do mar. E o Senhor foi até o fundo do mar para resgatar o seu servo. Então o nome do Senhor nos mostra até onde Deus está disposto a ir para salvar, para resgatar um pecador rebelde, para nos trazer de volta para si. E Jonas, irmãos, ele testemunha de como a sua lembrança de Deus, de como o seu clamor foram recebidos pelo Senhor. Ele termina o verso 7 dizendo: e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aqui você pode enxergar a grandeza da graça e da misericórdia de Deus. Porque você deve lembrar que Jonas havia descido desde o início do livro. Desde o início do capítulo 1, nós vemos Jonas descendo e descendo e afundando. Ele desce até o lugar mais profundo. Olhe para o verso 6 do capítulo 2. Ele vai dizer que desceu até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Mas mesmo ali, ele clama a Deus e a sua oração chega até o Senhor. No momento em que Jonas chegou no mais fundo, ele clama ao Senhor e a sua oração alcança o Senhor no seu santuário celestial, muito acima das profundezas da experiência de Jonas ali no submundo. E ele não está dizendo aqui que a sua oração chegou ao templo físico de Jerusalém, mas no templo celestial, no lugar onde o Senhor verdadeiramente habita. Irmãos, o Senhor, ele tem nos ensinado, através do profeta Jonas, que nenhum pecador está fora do alcance da graça do Senhor Deus. Nós aprendemos que nós não somos rejeitados. Nós aprendemos que, por causa de Jesus Cristo, o coração do Pai está sempre inclinado em nossa direção. Ele jamais nos lança de diante de si, ou ele jamais ordena que nós saiamos da sua presença. Ele jamais levantará a sua mão para nos destruir. Ele jamais se cansará de ter compaixão de nós, pois foi Jesus quem sofreu em nosso lugar. Jesus foi rejeitado em nosso lugar. A mão do Pai foi levantada contra ele, pois só Jesus poderia suportar tamanho peso. A compaixão de Deus Pai está firmada no sangue de Jesus Cristo, derramado em nosso favor. Jonas, a despeito de todo o seu pecado, a despeito da sua rebeldia, a despeito do seu orgulho, ele não foi rejeitado pelo Senhor. E em Cristo nós também não somos. Então nós vimos isso quando estudamos o versículo 7 há algumas semanas. Hoje, irmãos, com a graça de Deus, nós vamos olhar para o versículo 8, tá? Eu comentava com o irmão Robert, antes de nós iniciarmos, que a minha intenção sempre é trabalhar um trecho maior do que aquele que eu acabo, de fato, tratando. Então, eu tinha o desejo de terminar o capítulo 2 hoje, né? É tanto que eu ainda cheguei a escrever que hoje nós vamos trabalhar os versos 8, né, de 8 a 10. Mas, mexendo no verso 8, cavando no verso 8, escrevendo sobre o verso 8, eu acabei ficando só no verso 8 mesmo, tá? Então, nós vamos observar hoje, tá, o verso 8. O verso 8, irmãos, ele vai iniciar o último parágrafo, ou a última estrofe, desse salmo escrito pelo profeta Jonas, tá, que relembra, ou que, na verdade, é o conteúdo da oração que Jonas fez quando ele estava ali no ventre do grande peixe. E depois que Jonas relembra tudo o que aconteceu, quando ele foi jogado ao mar, e de como ele orou ao Senhor naquele momento, aqui no final do capítulo 2, nesses três últimos versos do capítulo 2, ele vai encaminhar a sua oração para o final. E nesse final, Jonas vai expressar a sua gratidão ao Senhor pela salvação que Deus realizou na sua vida. Então ele agradece a Deus pela sua salvação, ele também afirma que a partir de agora a sua vida inteira estará disposta para viver e cumprir a vontade do Senhor. É isso que ele vai fazer no verso 8 e no verso 9. O verso 10 já não faz mais parte do salmo, né? Já é a conclusão do capítulo, é uma prosa, é um versículo em prosa, em que Jonas narra como o Senhor fez com que o grande peixe vomitasse novamente em terra. Tá? Então, nos versos 8 e 9, Jonas expressa ao Senhor a sua gratidão pela salvação e também compromete a sua vida inteiramente ao serviço do Senhor. Só que antes disso, ele vai falar, irmãos, ele começa esse último parágrafo fazendo uma declaração a respeito da tolice, da insensatez e da futilidade da idolatria. E é sobre isso que nós vamos falar nessa ocasião. Então, olhe para o verso 8 e leia-o novamente comigo, quando o profeta Jonas ele diz assim, vamos ler todos juntos mais uma vez o verso 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Esse verso é interessante, porque veja, Jonas vem falando o tempo todo da sua angústia, do seu sofrimento, do desespero que invadiu o seu coração quando ele foi arremessado ao mar e afundou ali cada vez mais. Mas agora ele vai fazer uma declaração sobre a tolice, sobre a idolatria, sobre a insensatez da idolatria. E por que ele faz isso, irmão? Simplesmente porque é muito comum, quando você lê no livro dos Salmos, Salmos de Ações de Graças, quando você lê Salmos de Gratidão, é muito comum você encontrar o salmista fazendo um contraste, estabelecendo a diferença entre a confiança dos justos no Senhor, a confiança dos piedosos no Senhor que pode salvar, e a idolatria dos ímpios e a sua confiança em ídolos que não podem fazer absolutamente nada. Então, nos Salmos de Gratidão, você vai encontrar os salmistas falando das bênçãos que são prometidas aos justos e que por eles são desfrutadas quando eles colocam o seu coração no Senhor, e como essas bênçãos, elas contrastam com o destino daqueles que colocam a sua confiança em outras coisas, em falsos deuses, em ídolos que não podem salvar. Então, aqui no verso 8, você vai ter essa antítese, tá? entre aqueles que se entregam aos ídolos inúteis e aqueles que, como Jonas, agora confiam no Senhor Deus. E esse verso, ele também vai estabelecer, irmãos, um nítido contraste entre o próprio Deus, o Senhor, e os ídolos. Tá? Lembre que aqui nesse salmo, Jonas, desde o início, ele vem falando de Deus como aquele que ele exerce poder absoluto sobre a vida e a morte. Veja aí no início do salmo, no início do capítulo 2, o verso 1, o verso 4 e o verso 7. Jonas diz assim, o verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, verso 2, na verdade, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Veja agora o verso 3, o verso 3 vai dizer, pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. No verso 6, veja no final, quando ele vai dizer, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu. Veja que num primeiro momento, o Senhor é aquele que o coloca no mar, que o coloca no coração dos mares, e em outro momento, o Senhor agora é aquele que faz com que ele suba da sepultura. O Senhor é quem o levanta da sepultura. Então Jonas, ele vai falar do Senhor como aquele que tem poder absoluto sobre a vida e sobre a morte. E qual é o ponto? Quão diferente é o Senhor daqueles ídolos ou daqueles falsos deuses que são absolutamente insignificantes. Então ele contrasta o poder de Deus sobre a vida e sobre a morte com a insignificância de outros deuses. A insignificância de ídolos que enganam as pessoas, fazendo promessas vazias, mas não dando nada, não entregando nada daquilo que prometem. Esse é o contraste no verso 8. E vejam como Jonas começa o verso 8. Ele fala daqueles que, observe, se entregam ao quê? À idolatria vã. Tá? Aqueles que se entregam à idolatria vã. Eu ia falar sobre isso agora, exatamente isso. Alguém poderia perguntar, será que existe alguma idolatria que não seja vã? Né? Será que existe alguma idolatria que não seja boa? Não é essa a ideia aqui. Tá? Existem alguns detalhes que a gente precisa entender sobre essa declaração. Vejam primeiramente quando ele fala de pessoas que se entregam. Aqueles que se entregam. Qual é a ideia aqui de se entregar? A palavra que Jonas usa aqui vai descrever, irmãos, a atitude. É a atitude daquela pessoa que confia tanto em alguém que se entrega completamente a esse alguém. Tá? A pessoa entrega toda a sua vida, todas as suas preocupações, todos os seus anseios, todos os seus desejos, tudo que ela é e tudo que ela tem a essa pessoa. Ela confia a sua vida inteiramente a essa outra pessoa. Então, Jonas está falando aqui de pessoas que entregaram, tá? Que entregam as suas vidas, que rendem todos os seus cuidados, que rendem todas as suas preocupações a ídolos vãos. Ele está falando aqui de um apego, de uma confiança, de uma dependência de adoração em um ídolo. E como seria esse entregar aos ídolos? Quando ele fala de se entregar, ele está pensando na expressão mais básica, tá, da confiança que você tem em alguma divindade. Como é que você demonstra, na prática, que você se entregou a Deus, que você entrega a sua vida ao Senhor, que você entrega os teus cuidados a Deus? Qual é a expressão mais básica, né, a expressão mais prática dessa sua confiança em Deus? A oração. Por que que você ora? Por que que você busca a Deus, por exemplo, para apresentar determinados pedidos? Porque você sabe, você confessa, que você não tem a menor condição de acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida. Não é verdade? Você sabe, como o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, que sem Ele você não pode fazer absolutamente nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então, como expressão da nossa confiança, como expressão mais básica dessa nossa dependência, nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque nós sabemos que Ele vai cuidar de nós. Só que aqui Jonas está falando de pessoas que se entregam aos ídolos vãos, tá? No caso aqui, ele está falando de pessoas que oram, que buscam esses ídolos. Num primeiro momento, é possível que Jonas estivesse pensando nos marinheiros do navio que ele pegou em Jope tentando ir para Tarsis. Se você voltar para o capítulo 1, você vai ver que quando o vento começa, tá? E à medida que o vento se torna mais forte, à medida que as ondas se tornam mais furiosas, os marinheiros do navio, eles vão, cada um deles, vai dizer o texto, cada um deles vai fazer súplicas às suas divindades. Olha aí para o capítulo 1. Verso 5, vamos ler todos juntos o verso 5. Diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Então veja o que, que esses marinheiros vão fazer. Eles colocam a sua confiança, cada um deles, em seu Deus. Tá? Eles se entregam aos seus deuses à medida que a tempestade continua forte. Os ventos aumentam, os ventos se tornam mais ameaçadores, as ondas se tornam mais destruidoras, o navio fica em risco, mas nada acontece. Eles oram aos seus deuses, mas nada acontece. A ideia aqui é, eles se entregaram à idolatria e foi tudo vão, foi tudo inútil. Foi o que aconteceu à medida que os marinheiros buscaram cada um seu Deus. Mais à frente, Jonas vai dizer que o barco estava a ponto de se partir. Não acontece absolutamente nada. É esse o princípio que ele quer destacar. Só que esses ídolos, veja, Jonas vai dizer que eles são vãos. A idolatria, ela é vã. E aí, retomando a pergunta do irmão Robert, existe alguma idolatria que não é vã? O que Jonas está fazendo aqui, na realidade, irmãos, é um jogo de palavras, tá? Um jogo de palavras muito interessante para que você entenda, para que você tenha um vislumbre do tamanho da insensatez que é a idolatrice. Sem desmarcar o texto de Jonas, abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, verso 2. Abra lá. Eclesiastes, capítulo 1, verso 2. Todos acharam? Eclesiastes 1, verso 2. Vamos ler todos juntos? Diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que, que esse verso tem a ver com Jonas capítulo 2? Veja que aqui no verso 2 de Eclesiastes, a palavra vaidade, ela vai aparecer pelo menos 5 vezes. Tá? Essa palavra, meus irmãos, é simplesmente a mesma palavra que no verso 8 do capítulo 2 está traduzida aí como idolatria. É a mesma palavra, a palavra rebel. Tá? Então é como se literalmente Jonas estivesse dizendo assim: os que entregam à vaidade vaidosa, ou os que se entregam à vaidade inútil, os que se entregam à futilidade fútil, os que se entregam à inutilidade inútil. Essa é a ideia. Aí no verso 8 do capítulo 2, Jonas está usando duas palavras para nos ajudar a entender o tamanho da, e me perdoem o termo, da imbecilidade da idolatria. Não é uma futilidade qualquer, é a futilidade absoluta, é a ideia dessas duas palavras. É a vaidade absoluta, é a vaidade definitiva. É como se ele dissesse, tente imaginar a atividade humana mais inútil que você puder. A gente consegue pensar em várias atividades que a gente olha assim, rapaz, isso é besteira, né? Não serve para nada, isso é inútil. Jonas diria, pensou? Ainda não chega aos pés do que é a idolatria. Os que se entregam à maior das vaidades, tá? A idolatria é a vaidade definitiva. A idolatria é a vaidade absoluta. Não existem palavras para descrever a estupidez que é quando uma pessoa se entrega a um ídolo. Quando um homem ou uma mulher entrega os seus cuidados, os cuidados da sua vida, a algo que em si, e aí vem outro sentido da palavra que Jonas usa aqui, algo que é pura fumaça. A palavra lá, vaidade e ídolos aqui, ela também vai significar fumaça, vapor. O ídolo é pura fumaça, é puro vapor. É pura inutilidade. É a insensatez na sua forma mais grotesca. As escrituras, irmãos, elas vão nos dar uma ideia dessa estupidez quando elas nos falam a respeito dos ídolos. Volte para o Salmo 115, que nós lemos no início, e vejam como o salmista vai descrever os ídolos. Salmo 115, do verso 4 até o verso 7. Salmo 115, do verso 4 até o verso 7. Vamos ler todos juntos, tá? Diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Vá também para o Salmo 135. Salmo 135, do verso 15 até o verso 17. Salmo 135, do verso 15 até o verso, do verso 15 até o verso 17. Todos acharam? Mais uma vez, todos juntos. Diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam. Têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua. Por que que a idolatria é fumaça? Porque tente imaginar a cena. Um ser humano, uma pessoa criada à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, ela se curva diante de imagens que têm olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem mãos, mas não apalpam. E a pessoa fala com essas imagens, ela entrega a sua vida, ela entrega os seus cuidados, ela entrega os seus desejos, ela entrega os seus medos a algo que é pura fumaça, que é vapor, que é pura vaidade. Eu não sei se vocês chegaram a ver um meme, um meme que se popularizou nas redes sociais de uma senhora. Acho que Guilherme deve conhecer esse meme. Ele é fã de Senhor dos Anéis, né? Mas há alguns anos se popularizou um meme aí de uma senhora que durante um bom tempo essa senhora acendeu velas e ela fez preces para um boneco, para um personagem, né, o boneco de um personagem de Senhor dos Anéis, um elfo. Tá? Chegaram a ver esse meme? Saul viu, né? Era o Elrond, né, Saul? Era o... Fala, Guilherme. Do Obi-Wan Kenobi também. Esse daí eu não vi ainda, tá? Que era Jesus, o Obi-Wan Kenobi. Pois é. Mas esse do personagem de Senhor dos Anéis é um elfo, cabelo grande, preto e tal. E diz que essa mulher, durante um bom tempo, ela acendia velas e fazia preces para esse boneco do Senhor dos Anéis, achando que era uma imagem de Santo Antônio. E aí as pessoas compartilhavam esse meme rindo e diziam assim: rapaz, como é que uma mulher pode ser tão ingênua, confundir um boneco de um personagem de Senhor dos Anéis com uma imagem de Santo Antônio? Quem faz preces a uma imagem verdadeira de Santo Antônio está na mesma situação. É igual. Porque é vão. É inútil, é vapor. Aquela imagem, ela tem olhos, ela não vê nada. Ela tem boca, ela não fala nada. Ela tem ouvidos, ela não ouve nada. Então não há diferença. Os salmos que nós lemos, irmãos, eles vão nos ensinar que aqueles que se entregam à idolatria vã, elas vão, na realidade, sofrer imenso prejuízo. Por quê? Porque elas vão acabar se tornando como os ídolos que elas adoram. Esse é o primeiro prejuízo que a idolatria traz para a pessoa. Quando você se curva diante de um ídolo, seja ele de madeira, seja ele de gesso, ou seja um ídolo que você constrói no seu coração, como Ezequiel vai dizer no capítulo 14, do verso 1 até o verso 4, quando o profeta Ezequiel fala dos ídolos do coração. Então, quando você se curva diante de um ídolo, seja ele palpável, seja ele no seu coração, você se torna como ele. Volte para o Salmo 115. Salmo 115. Leiam comigo o verso 8. Salmo 115, verso 8. Todos juntos. Diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Do verso 4 até o verso 7, o salmista diz como são os ídolos, o que eles têm e o que eles não fazem. E no verso 8 ele vai dizer: olha, quem faz e quem confia neles, que se torne igual a eles. Vá para o Salmo 135, verso 18. Salmo 135. Salmo 135, verso 18. Mais uma vez, leiamos todos juntos. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Esse é o primeiro prejuízo que é a idolatria, que é a vaidade completa, que é a vaidade definitiva. Esse é o primeiro prejuízo que ela traz. As pessoas se tornam sem vida, como os ídolos delas. Seus corações se embrutecem, seus corações se petrificam, como os corações dos ídolos. Eu li algo recentemente que eu achei muito interessante e que nos oferece outra perspectiva, não que o que a gente já ouviu esteja errado, mas uma perspectiva complementar do que a gente já ouviu, por exemplo, sobre Êxodo, quando o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Nós sempre entendemos que isso é juízo de Deus, e é juízo de Deus, é juízo de Deus sobre Faraó. Agora, por que que Deus escolhe como juízo sobre Faraó exatamente endurecer o seu coração? O doutor Gregory Beale, um teólogo do Novo Testamento, ele vai afirmar que na mitologia egípcia, a crença, quando alguém morre, é que essa pessoa, no submundo, ou no mundo dos mortos, ela vai ser submetida a um julgamento. Só que como é que se dá esse julgamento? O coração dessa pessoa é colocado sobre uma balança. E esse coração, ele vai começar, então, a falar, ele vai começar a denunciar os pecados dessa pessoa. À medida que ele fala, a balança vai pesando. Se essa balança pesar e topar com o fundo, essa pessoa, então, ela é condenada, ela não é salva. E aí, o que que os egípcios faziam? Os egípcios acreditavam que o faraó, ele tinha o poder de conceder salvação àqueles que nele confiavam. E aí, quando um egípcio morria, eles colocavam junto do cadáver um coração de pedra, dizendo ser esse coração de pedra o coração de faraó, e o coração de faraó endureceria o coração da pessoa, petrificaria o coração da pessoa, para que ao ser colocado na balança, o coração não falasse, não confessasse nenhum pecado, e então a pessoa pudesse ser salva. Quando Deus endurece o coração de faraó, ele está dizendo que esse endurecimento, na realidade, ele não salva ninguém, mas ele condena. E ele faz com que o coração de faraó se torne exatamente como o coração que era colocado junto aos cadáveres egípcios, duro, de pedra, e impotente para salvar. Por quê? Porque o ídolo, ele não pode fazer absolutamente nada. E foi exatamente isso, irmãos, que também aconteceu com o povo de Judá. Isso que os salmos dizem sobre os ídolos e sobre aqueles que neles confiam, também aconteceu com o povo de Judá. Abra a sua Bíblia numa passagem muito conhecida, que é a passagem de Isaías, capítulo 6. A famosa passagem do chamado do profeta Isaías, e quando Isaías é enviado pelo Senhor para pregar para o povo de Judá. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler apenas os versos 9 e 10, tá? Isaías 6, verso 9 e verso 10. Vamos ler todos juntos mais uma vez. Diz assim: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Todos nós, irmãos, conhecemos essa passagem. Nós sabemos que aqui o Senhor chama o profeta Isaías para pregar ao povo de Judá. Só que normalmente nós dizemos assim: olha, que triste a tarefa de Isaías, porque Isaías, ele é chamado pelo Senhor para pregar, e ele já vai pregar sabendo que ninguém vai ouvir, né? Ele já vai pregar sabendo que ninguém vai atender à pregação dele. Não é só isso que está acontecendo aqui. Aqui no verso 9 e no verso 10, o Senhor Deus está dizendo, na verdade, que a pregação de Isaías não é que ela vai ser infrutífera. A questão é que essa pregação, ela será parte do juízo de Deus na vida do povo de Judá. Deus está anunciando aqui, irmãos, que Judá vai se tornar como os ídolos que adorava. Perceba a descrição que os salmos dão dos ídolos, e você vai ver que a descrição que os salmos dão dos ídolos é exatamente como os judeus se tornarão. Eles têm olhos, mas não. E aí o Senhor vai dizer aqui: olha, vede, vede, mas não percebais. Os ídolos têm ouvidos, mas não. Ouvi, ouvi, não entendais. Isso aqui é juízo, tá? Os ídolos que eram adorados pelos judeus trarão juízo sobre o povo, ou serão, não é, motivo do juízo de Deus sobre o povo, e esse juízo é que o povo vai se tornar como eles. O Dr. Gregory Beale, falando sobre isso, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: toda vez que se observava que os órgãos do sentido espiritual não estavam funcionando, empregava-se um tipo determinado de linguagem. Podemos chamá-la de linguagem da disfunção dos órgãos sensoriais. Quando essa linguagem é utilizada no Antigo Testamento, quase sem exceção, refere-se não apenas aos pecadores em geral, mas também a uma espécie de pecado, o pecado da adoração aos ídolos. Sempre que essa linguagem de órgãos sensoriais não funcionando, tá? Sempre, ou quase sempre que essa linguagem é usada, isso tem a ver com adoração a ídolos. E se você ler o livro de Isaías com atenção, você vai ver que o próprio livro confirma isso. Vá para o capítulo 42. Isaías 42. Do verso 17 até o verso 20. Isaías 42, do verso 17 até o verso 20. Todos acharam? Eu vou ler agora e peço que vocês acompanhem, tá? Isaías 42, de 17 a 20, diz assim: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Veja, pecado da idolatria a, da adoração a ídolos. Aí veja agora: surdos ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. A mesma linguagem ligada à idolatria. Vá para o capítulo 43, verso 8 e verso 10. Isaías 43, verso 8 e verso 10 diz assim: traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Lá no final do verso 10, você vai ver que o Senhor diz: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. A mesma linguagem. Vá para o capítulo 44. Para finalizar, capítulo 44, eu vou ler o verso 9 e depois do verso 14 até o verso 19. Veja a linguagem. Verso 9: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Veja, ele está dizendo: olha, quem faz imagem, tá, sabe que elas nada veem, elas nada entendem. Agora, do verso 14 até o verso 19, olha a situação de quem confia nessas imagens. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Olha agora. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer. É isso que vai acontecer com o Judá, por causa da sua idolatria. Então, meus irmãos, percebam a loucura. Percebam a vaidade, a inutilidade da idolatria. Se nós adorarmos o que é vão, nós nos tornaremos vãos. Se entregarmos as nossas vidas e os nossos cuidados àquilo que é pura inutilidade, inutilidade será a tônica da nossa vida. Se você adorar os ídolos, você vai ficar semelhante a eles. E essa semelhança vai arruinar você. E é por esse motivo, esse é um dos motivos pelos quais Jonas vai dizer que a idolatria é a vaidade das vaidades, é a vaidade absoluta. Mas há mais. Volte para Jonas, capítulo 2, verso 8. Na própria declaração de Jonas, ele vai apresentar outra razão para a vaidade, para a inutilidade, para a fumaça da idolatria. Jonas 2, verso 8. Leia comigo novamente esse verso. Diz assim, todos juntos: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Veja, quando você se rende a um ídolo, você não apenas se torna parecido com o seu ídolo. Se fosse só isso, já estava ruim. Mas fica pior, porque você também abandona o único em quem a misericórdia pode ser encontrada. O verbo traduzido aqui como abandonam, irmãos, tem o sentido de deserção, ou seja, ele vai descrever pessoas que trocaram o Senhor por algo que vale menos que nada. Lembre de Paulo, após a sua conversão. Em Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai falar lá de uma série de vantagens que ele tinha por ser judeu, por ser da tribo de Benjamim, por ser circuncidado ao oitavo dia, por ser fariseu, por ser irrepreensível, né, no tocante ao seu cuidado com a observância da lei. Mas quando ele conhece a Cristo, ele vai dizer que todos esses privilégios que ele tinha, ele vai considerá-los como refúgio, como esterco. Ele vai dizer: eu abandono tudo isso, eu rejeito tudo isso em troca da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Ele faz algo que é o oposto do que o idólatra faz. O idólatra troca o Senhor, o idólatra troca aquele que é sumamente amável, o idólatra troca aquele que é a própria riqueza, aquele que é a própria beleza, por algo que é menos que nada. Vejam que Jonas vai dizer: quem é esse que as pessoas abandonam? Aquele que lhes é misericordioso. Literalmente aqui, o texto vai dizer que os adoradores de ídolos vãos abandonam a misericórdia, trocam o amor pactual, trocam o amor firme e inabalável de Deus por fumaça. Deus não é como os ídolos, irmãos. Os ídolos têm boca e não falam, eles têm olhos e não veem, eles possuem ouvidos, mas não ouvem, mas Deus não é assim. Às vezes parece que Deus está ausente, parece que Deus não nos ouve, tá? Nós achamos que Deus está distante, que Ele não está nos ouvindo, e nós acabamos julgando o Senhor de forma equivocada, como o povo de Israel também fazia. Abra sua Bíblia no Salmo 94 e veja isso. Salmo 94, do verso 7 até o verso 11. Salmo 94, do verso 7 até o verso 11. Eu vou ler. O salmista diz assim: isso aqui é o povo falando, o povo julgando Deus mal, tá? E dizem: o Senhor não o vê. Vejam, aquilo que os ídolos não fazem, eles dizem que Deus também não faz. E dizem: o Senhor não o vê. Nem disso faz caso o Deus de Jacó. Aí agora Deus responde, tá? De forma muito carinhosa, veja: atendei, ó estúpidos, dentre o povo. E vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Ele está dizendo: eu ouço. Eu não sou como os ídolos. Eu ouço, eu fiz o ouvido do homem, e aquele que fez o ouvido, ouve. E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. A ideia é: tudo o que falta nos ídolos existe em abundância em Yahvé, o Senhor Deus, o verdadeiro Deus. Irmãos, os ídolos jamais podem ter misericórdia de ninguém. Os ídolos jamais amarão alguém. eles apenas destruirão a vida da pessoa, seja ídolos em forma de imagem de escultura, seja ídolos na forma de dinheiro, poder, riquezas, sensualidade, sexo, trabalho, o que for. Os ídolos apenas destruirão a vida da pessoa. Os ídolos nada fizeram pelos marinheiros do navio onde Jonas esteve anteriormente. Quando você volta para o capítulo 1, você vai ver que é apenas quando os marinheiros clamam pelo Senhor, é apenas aí que a sorte deles muda. O pastor Timothy Keller vai dizer que Jonas afirma com razão que a idolatria impede as pessoas de receberem a graça de Deus. Por isso ela é vapor. Por isso ela é a maior de todas as inutilidades. Por fim, irmãos, para encerrar o nosso estudo, o que nós devemos entender aqui é a respeito de quem Jonas está falando exatamente aqui no verso 8. Porque vejam, por duas vezes eu já mencionei os marinheiros pagãos que clamaram aos seus deuses. Mas é bem mais provável que Jonas estivesse pensando não apenas naqueles marinheiros, mas é provável que ele estivesse pensando, antes de qualquer coisa, nele mesmo. Porque, veja, enquanto ele fugia da presença do Senhor, Jonas estava cometendo uma forma de idolatria. Ele estava recriando Deus à sua própria imagem nacionalista judaica, achando que Deus não poderia ter misericórdia dos assírios, dos ninivitas. E quando ele fez isso, ele se apegou a uma falsa religião. Ele cometeu a idolatria. Ele deixou o Senhor de tal forma que ele queria ir o mais distante possível, onde supostamente Deus não estaria. Então, o próprio Jonas experimentou isso na sua vida. E ele só não foi destruído porque ele se arrependeu da sua loucura e clamou pela misericórdia do Senhor. Ele finalmente entende e clama ao único misericordioso. E misericórdia ele recebeu. Mas, irmãos, é provável que Jonas também tivesse em mente o povo de Israel. Ele pensava em si, mas ele também vai escrever isso aqui para o benefício do seu próprio povo. Alguns comentaristas vão afirmar que provavelmente Jonas diz isso aqui para aqueles que mais tarde leriam ou ouviriam essa proclamação. Então parece ser também uma proclamação para o povo de Deus. Porque, meus irmãos, se você lê o Antigo Testamento, se vocês lerem o Antigo Testamento com atenção, vocês vão ver que desde o momento em que o povo sai do Egito, tá, até o 8º século antes de Cristo, qual foi o pecado mais praticado pelo povo de Israel? A idolatria. Não demorou muito, né? O povo sai ali do Egito, aí logo no capítulo 32 de Êxodo você tem o episódio do bezerro de ouro. E de lá até Deus mandar a Síria para destruir Israel e mandar a Babilônia para levar Judá para o Egito, a idolatria abundou no meio do povo da aliança. Chegou um determinado momento em que fizeram dois bezerros, né, quando o reino se dividiu, fizeram dois bezerros. Então veja, foi o pecado mais prevalente, mais abundante de Israel, foi a idolatria. Então aqui no verso 8, provavelmente Jonas diz isso, porque ele está dizendo o seguinte para o seu povo: permitam-me deixar algo bem claro para todos que estiverem ouvindo. Quando eu estava no mar, não havia nada que madeira, pedra, ouro ou prata pudessem fazer por mim. Nada. Todas as coisas que esculpimos em árvores ou que derretemos em panelas em um grande fogo para depois darmos forma e depois nos curvarmos para adorar, todos os falsos deuses com os quais nos prostituímos, eles nada tinham para fazer por mim. e eles não tinham nenhum significado para mim quando me aproximei do fim da minha vida no fundo do mar. No final, a única coisa que importava em minha provação era o Senhor, o único que é misericordioso. Isso vale, irmãos, perfeitamente para todos nós. Veja, para cada um de nós, no final das contas, a única coisa que importa para nós é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus, a bondade de Deus, e nada disso existe fora do Senhor, nada disso existe em falsos deuses. Nenhuma felicidade pode ser encontrada em ídolos, sejam eles os de madeira ou gesso, sejam eles aqueles que nós, infelizmente, muitas vezes levantamos em nossos corações. Saiba você que se você entregar o seu coração, a sua vida aos ídolos, no final, esses ídolos vão decepcionar você. Eles vão desapontar você. Eles podem até prometer muita coisa para você, mas eles não vão entregar nada. Eles não vão entregar absolutamente nada. Com Jonas nós aprendemos, irmãos, que em Iavé, no Senhor, nele apenas, é que a vida, luz, bondade, amor, graça e misericórdia. Que Ele, pois, nos abençoe e nos ajude, irmãos, a nos examinarmos, né? Nós temos a tendência de facilmente nos justificarmos de qualquer acusação de idolatria, né? Não, nós não somos idólatras, né? Idólatras são apenas aqueles que se curvam diante de imagens, tal. Há uma frase de Calvino que ele vai dizer que a imaginação do homem, o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar que pertence somente a Deus. É qualquer coisa em que você confia, e essa confiança deveria ser posta no Senhor. Existem muitos ídolos hoje. A ciência, a própria ciência se torna um ídolo para muita gente. Muita gente hoje em dia tem trocado o assim diz o Senhor por a ciência já provou. Os ídolos, eles vão nos decepcionar, sejam eles quais forem. Que o Senhor, pois, nos livre disso.